Camila, estamos aqui chegando mais um dia, mais uma semana para este maravilhoso lá do bunker. Queridíssimo, incrível.
Tivemos muitas novidades aí na última semana, porque passamos metade da semana quase tendo o evento CinemaCon em Las Vegas.
Nossa, é verdade, né?
É, teve
que
muito
foi,
anúncio
assim,
de coisas,
coisas acontecendo.
A CinemaCon, ela existe há bastante tempo, né? Mas como ela é alguns meses antes da San Diego Comic Con, ninguém ligava pra CinemaCon. Porque, tipo, por que que eu vou apresentar coisa aqui se tem a San Diego logo ali? Mas aí ninguém mais liga pra San Diego. Então, a CinemaCon ganhou força aí.
Não, eu acho que deu uma espalhada geral, assim, sabe?
É.
Tipo, não compensa tanto você... É, uma estratégia adotada, que a gente viu falando isso aqui no lado bunker, mas a estratégia adotada pelas empresas de games também, né?
Sim.
Que é uma coisa, tipo, por que que eu vou anunciar minhas coisas junto com todo mundo se eu posso anunciar antes ou depois ou em algum outro momento e trazer mais olhos pra isso, né?
Exatamente. Bom dizer até que não está na parte de temas, porque é uma coisa super rápida, mas até aproveitando o gancho, que a gente vai ter em novembro a D23 no Brasil. Eu já estou cansada.
Sim.
Porque aí é um mês que vai começar com D23 e aí depois já tem também CCXP. Então vai ter, fica essa divisão, porque a D23 é um evento específico da Disney e a Disney tem muitas propriedades. Então é Marvel, é Star Wars, são as animações, tipo, tudo que é de Disney eles falam no evento deles.
E eu, inclusive, queria frisar aqui que o evento da Disney vai ter... O domingo do evento da Disney vai ser dia 10 de novembro, que é meu aniversário.
Olha
então,
só!
Então, é bom a Disney me dar um presentaço, tá?
Presentaço.
Eu quero Turning Red 2. Sei lá, mentira.
Nossa,
não
sim,
quero,
seria
não,
ótimo.
Não quero uma continuação de Turning Red. Eu acho que tá bonito, tá perfeito do jeito que foi feito.
Sim.
Mas, eu não sei, mas Disney, eu estou aqui cobrando vocês, ó. Eu quero um presente.
Presente. E assim, pode
porque,
ter muita...
Porque eu estarei trabalhando no meu aniversário.
Exatamente.
No evento. Então, ó, eu quero que pelo menos seja um presentaço, vai.
Exatamente, porque, assim, pode ter novidades de Marvel, pode ter muitos desses filmes que estão vindo. Tem Moana 2, tem Live Actions, tem Divertidamente 2, e tirando as coisas de Star Wars, né? A gente vai ter filme do Mandaloriano, tem o filme com a Rey, então tem muita coisa que pode sair nessa D23, por isso que eu falei que eu já tô cansada, eu estou com enxaqueca.
Justo.
Já começou a enxaqueca, gente.
Que...
Abriu, eu já tô com enxaqueca. E ela nunca mais vai passar.
Eu acho que de presente a Disney podia trazer o Pedro Pascal.
Um Pedrito Pascalzito.
Podia trazer... Quem mais eu gosto? Podia trazer o The Rock.
Poderia trazer The Rock.
Moana, live action The Rock. É isso.
É
não
isso.
Quero mais nada.
É que o Pedro Pascal ainda, ele tá no Quarteto Fantástico, então ele cobre ainda duas frentes, né? Ele já cobre Marvel e já cobre Star Wars, assim.
Pô, dois em um. Alô, Disney, traga o Pedro Pascal, deixa eu entrevistar esse homem no meu aniversário.
Aí, na volta, ele passa em casa, entendeu? Já tá do ladinho de casa aqui na América Latina. Ele janta com a mãe, entendeu? Já é tudo perfeito, perfeição. Pedro Pascal no Brasil é perfeição.
Campanha Pedro Pascal no Brasil. Eu
é
ia
isso,
pensar numa hashtag melhor, não pensei, então fiquem com essa aí. E vamos aqui ficar também com o resto do programa, porque a
gente tá ficando
longa já. Para o programa de hoje, falaremos sobre Fallout, a série que saiu aí, temos muitos sentimentos, e traremos um especialista para falar dos sentimentos com a gente também.
Exatamente, o especialista empolgado, inesperadamente empolgado. E, como falamos aí da CinemaCon na abertura desse cast, um dos grandes anúncios do evento foi o primeiro trailer de Coringa 2. Temos um trailer, é musical? Não é? Lady Gaga está nos enganando? Está falando a verdade? Vamos teorizar nesse bloco.
E para encerrar o programa, que parece que é mais curto porque só tem três temas, mas é porque a gente tem muita coisa pra falar no último tema, teremos nosso blocão otaku, como já está virando um costume aqui no lado bunker, para falar sobre, obviamente, vamos falar do filme de Haikyuu chegando ao Brasil, galera. É isso. É o meu momento.
É o momento da Pri. E eu trarei que assisti coisas, vou falar o que achei das coisas que assisti.
Hello there. I'm here to show you a wonderful place.
Arthur Eloy, você está aqui, você foi sumonado aqui, você foi conjurado aqui para falar com a gente de Fallout, a série. E é isso, o espaço... Você vê, esse bloco, ele começou assim, tipo, já começou, vamos e bora, entendeu? Tipo, o espaço é todo seu. É incrível, é legal.
Olá, pessoas, quanto tempo? né? Faz muito tempo que eu não venho aqui. Primeiramente, eu peço desculpas pela minha voz. O meu corpo, ele teve uma reação alérgica a voltar a trabalhar.
Acontece. Então... Acontece.
Acontece. Aparentemente é uma coisa. Eu descobri agora que é uma coisa aqui no bunker, de que as pessoas ficam doentes quando elas voltam de férias.
Não confirmo nem nego rumores, muito pelo contrário.
O capitalismo não nos adoece a todos, não é mesmo? Então é isso aí. O corpo está reagindo. Mas o Arthur, bom dizer que o Arthur voltou de férias semana passada e eu já falei, olha, série de Fallout, maratone, assista, traga ideias. E já tá, você já tava muito empolgado, né, Fio? Quando a gente teve algumas coisas ali na CCXP, teve ativação e tal, e você já tava com a expectativa lá em cima, né?
Foi um dos poucos casos onde eu me senti fã de alguma coisa. Porque quando a gente tava na CCXP, eu lembro que eu dei gritinhos quando eu vi o stand de Fallout.
Gente, o Arthur empolgado, é o Arthur sendo Gabes, entendeu? É muito esquisito, vocês não têm ideia. Eu estava lá quando o Arthur teve essa reação e foi muito esquisito. Não recomendo verem essa reação do Arthur.
Não recomendo, meu Deus.
Eu tive isso quando saiu o trailer também, porque o trailer já estava lindo. Eu acredito que essa série ela foi feita sob medida pra mim, porque não só Fallout é uma das franquias que eu mais adoro dos jogos... Como também o elenco, a escolha de elenco, sabe? Tipo, eu adoro ela por Nell, por Yellow Jackets. Eu adoro o Kyle MacLachlan por Twin Peaks. É, eu adoro o Walton Goggins porque ele é ótimo em tudo que ele tá. Então, tipo... E eu gosto do Jonathan Nolan e da Lisa Joy, por causa de Westworld. Então eu falei, puta, essa série é pra mim. Então, voltei de férias, Cates falou... Tá, é pra você fazer isso. Daí eu falei, tá bom, tamo aí. É, eu já tinha assistido um dos episódios... É, na manhã antes do expediente, então foi um prazer assistir todo o resto pra fazer a crítica e tal. E é muito melhor do que eu esperava. Porque eu já achava que ia ser bom, porque Fallout é um universo muito interessante. É, eu sinto que em todos os níveis, sabe? Em níveis de estética, atmosfera, em humor e também de coisas que dá pra você refletir a partir de Fallout, sabe? Eu acho que foi engraçado o que a Cakes falou, né? Tipo, do capitalismo adoece a todos nós, porque em essência Fallout é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu confio muito no Jonathan Nolan e na Lisa Joy, porque durante Westworld eles falavam muito sobre a experiência de jogar videogames. Porque Westworld, a série, é muito baseada na experiência deles jogando Red Dead Redemption. Porque eles sempre falavam em entrevistas desse rolê de, tipo, você tá num mundo virtual onde você tem liberdade pra fazer absolutamente tudo que você quiser, incluindo ser uma pessoa horrível, tipo, matar NPC e coisas do tipo, e daí eles criaram uma série baseada em o que acontece se um dia os NPCs revoltarem. Então eles já têm esse olhar muito de como os jogadores interagem com os jogos, e foi muito legal porque Fallout ela não é exatamente uma adaptação, tipo, um pra um dos jogos, ele não está adaptando nenhum dos jogos que existe, ele tá pegando aquele universo e construindo uma história original dentro do universo dos jogos, tipo, a série é cânone, é, no mesmo universo dos jogos, e acontece, se eu não me engano, 9 anos depois do último jogo, que é Fallout 4, e então, tipo, tudo que aconteceu antes é levado em conta, mas ao mesmo tempo, o que me surpreendeu é que ela é uma série sobre jogar Fallout, sabe? Vocês chegaram a assistir o filme de D&D?
Sim,
sim, sim. É maravilhoso, inclusive.
Eu comparo bastante, porque o filme de D&D, ele não é uma adaptação de D&D, ele é um filme sobre jogar D&D.
Sim, sim, sim. É verdade.
Ele tem a party, tipo, se você tentar transcrever o filme em mecânicas, você consegue, sabe?
Uhum. Sim,
você
sim.
Você consegue ver as interações ali da mesa acontecendo no filme de D&D e Fallout é a mesma coisa.
Inclusive, eu quero dizer que eu urrei com algumas interações, com algumas, tipo, algumas coisas assim de D&D, porque é simplesmente um... Foi uma experiência muito divertida assistir no cinema, e você me falar que Fallout tá nessa mesma pegada, eu estou 30 vezes mais empolgada. Acho que vale dizer que eu nunca joguei um Fallout na minha vida, exceto Fallout Shelter. Importante, mas é um universo que eu acho muito interessante, assim, tipo, tem coisas do jogo que realmente não são muito minha praia, no geral, mas eu acho um universo muito... É a mesma coisa de BioShock, por exemplo, uhum. Sabe?
Eu
tenho a mesma energia, assim, BioShock Fallout. É um universo que me intriga muito, me interessa muito, mas nem sempre eu tenho, assim, a mega vontade de jogar. Às vezes, investir ali umas horinhas pra assistir a série já vai ser o que eu precisava, Arthur.
E eu acho muito interessante isso que o Arthur falou, porque eu acho que é o caminho de você adaptar jogos, é você não adaptar o jogo, mas você criar uma história dentro daquele universo. Eu acho que isso é muito mais interessante do que tentar uma fidelidade narrativa, que às vezes nem faz sentido, né?
Exatamente. Na real, isso é o meu maior problema com adaptações de jogos. E com a forma que a gente discute videogame mesmo, porque às vezes a gente discute videogame muito embasado em história e narrativa e videogame é muito mais que isso. Da mesma forma que a gente pode falar pra cinema, sabe? Tipo, ter um apego com o roteiro, às vezes é você reduzir o que um filme é, sabe? Porque tem muitas outras coisas. E com videogame eu sinto que isso é muito mais, de que as pessoas se apegam muito mais em narrativa, sendo que, pô, videogame é mecânica. Então, tipo, ver uma série que honra isso, sabe? E eu acho que ele vai matar muito essa vontade de, tipo, de ver um Fallout novo, porque é basicamente isso que eles construíram. Os showrunners, que eu esqueci o nome agora, que não são o Jonathan Nolan, apesar dele receber muito crédito, falaram que o processo criativo foi: a gente está criando o Fallout 5. E você vê exatamente isso, a progressão ela acontece da mesma forma que aconteceria num jogo, no sentido de você tem essa personagem que ela é apresentada, daí do nada surge um conflito e esse conflito é a sua main quest. E ela tem essa main quest desde o começo, desde o primeiro episódio, que é encontrar o pai dela, que foi sequestrado. Isso é a premissa básica. Só que, ao ritmo que ela vai explorando a Wasteland, vão aparecendo outras missões pelo caminho dela, outros personagens, outras interações. Então ela é uma série que ela honra muito essa experiência de você jogar um RPG gigantesco e você ir se distraindo, sabe? De você ir, tipo, tomando outros rumos e no final tudo isso se juntar pra algo maior.
Todas as sidequests que você faz durante o gameplay.
Exatamente, exatamente. Então tudo isso acaba virando parte da sua experiência. A sua experiência não é só a main quest. É a forma que você se aventura por esse mundo. Isso que é legal dos jogos da Bethesda, né? A gente reclama muito dos jogos da Bethesda, né? Eu acho que às vezes com razão, mas ao mesmo tempo a sensação de imersão de um Skyrim, de um Fallout, de qualquer coisa assim do tipo, é muito única, sabe? E a série, ela consegue, eu não diria que replicar, mas criar algo original que fica no mesmo patamar.
Ah, isso é muito interessante. Eu peguei aqui o nome do showrunner, só pra gente dar o nome certinho. É a Geneva Robertson Dorrit. Espero que eu tenha falado certo esse nome, porque tem um W depois de um D aqui, é um sobrenome complicado. E Graham Wagner, essa dupla da pesada aí, que fez, são os showrunners do Fallout e estamos empolgados com as coisas que eles fizeram, né? Os caminhos que eles trilharam aí.
Arthur, uma última dúvida, só porque você também falou disso no seu texto, pra quem nunca jogou, você chegou a falar que, tipo, ah, pô, é legal, mas pra quem jogou é muito, muito, muito mais legal. Tipo, é uma porta de entrada legal? Tipo, não sei nada de Fallout, nem nunca joguei, não sou pessoa de game, sou pessoa de série de TV. Você chega ok ou perde-se muito se você tá chegando com a série?
Eu tava muito curioso com isso, porque ela é uma série que ela não explica. Ela não quer explicar, ela não quer apresentar Fallout para pessoas novas, sabe? Ele tá só criando, nada mais, nada menos. Porém, vendo a reação de várias pessoas conhecidas que tinham zero contato com o jogo, que nunca jogaram, não faziam ideia, tá caindo muito bem, sabe? Porque, ao mesmo tempo, ela é muito confiante. Ela tá só criando algo no universo que já existe. É o ritmo que você vai explorando, você vai entendendo mais, que é mais ou menos a experiência que você tem com o jogo. Se você pegar um Fallout 3, um Fallout New Vegas, ele também não explica tudo sobre o mundo. Ele dá uma introdução, mais ou menos, do que aconteceu, e você cria a sua própria aventura naquele mundo. A série tá fazendo exatamente isso. Então, ela pode ser um pouco confusa, mas ao mesmo tempo é legal essa confusão, porque é um incentivo pra você entender mais. É por isso que eu digo que ela fica no mesmo patamar que os jogos. Então, é mais ou menos a mesma experiência de você pegar um dos jogos da franquia e começar a jogar.
Pô, maneiro. Eu acho
isso
muito...
Isso é muito legal.
É, então, eu ia falar, eu como pessoa não gamer, que não sabe jogar nada, que apanha de qualquer bicho em qualquer jogo, eu acho legal porque, tipo, pô, se eu quero conhecer esse universo, a série é porta de entrada, uma boa porta de entrada. Né?
Exatamente. E se você é fã de Westworld, que eu sei que Cakes é, porque...
Sou.
Gente, estávamos nas trincheiras, como eu sempre falo, né? Nas trincheiras,
sim,
de Westworld.
Nas últimas trincheiras, né?
Nas últimas trincheiras de Westworld. Eu sinto que tem uma pegada muito parecida, no sentido de que Jonathan Nolan, que eu acho melhor como roteirista do que diretor, é uma pessoa que adora um plot twist. Ele adora essa coisa, assim, de algo que é confuso no início, ao ritmo que você vai descobrindo mais, se torna uma grande conspiração. O Westworld fez isso por 3 temporadas, né? Fallout é a mesma coisa. Então, quando terminou, novamente, eu dei gritinhos emocionados. Aconteceu.
Olha só, gente.
Olha, quando, meu Deus,
quando
você
terminar de maratonar na sua casa, ouvinte do lado do banqueiro, imagine Arthur Eloy dando gritinhos empolgados, porque isso é raro. Isso não acontece com qualquer obra, tá?
Então... Exato.
Eu acho que esse é o selling point principal, assim, né? Tipo, da série agora. Fez o Arthur dar gritinhos.
Exatamente.
Emocionei. E uma última coisa só que eu trago aqui é porque esse final de semana eu estava de plantão, no sábado. Estava, né, fazendo notícias de Fallout, porque aconteceu várias coisas de Fallout, então, né, a gente vai cobrindo normalmente. Deu o horário do meu plantão, deu 7 horas da noite, eu juro que eu só fechei todas as janelas de trabalho, eu abri o Steam, eu baixei Fallout 3 e eu comecei um save novo. Em Fallout 3 eu joguei por tipo umas 4 horas seguidas.
Meu
no final
Deus,
de semana.
Que delícia.
Foi isso, assim, fazia tipo mais de 10 anos, se pá fazia tipo uns 13 anos que eu não jogava Fallout 3 e eu falei, eu preciso jogar algum Fallout. Daí eu falei, é a oportunidade perfeita. E eu vi com vários amigos meus que amam Fallout, que essa foi a mesma sensação. E a gente deu nota, inclusive, você pode ver lá no Bunker, de que esse efeito, na real, aconteceu com todo mundo que é fã de Fallout ou que quer conhecer, porque basicamente todos os jogos da franquia tiveram um aumento na quantidade de jogadores ao longo do final de semana, incluindo os Fallouts clássicos, que não são RPGs em primeira pessoa, são tipo RPGs isométricos bem cabeçudos, assim. E ainda assim tiveram tipo um aumento de tipo 97% na quantidade de jogadores, sabe? Então, o que dá pra tirar dessa série de Fallout é que ela é tão boa quanto os jogos, ao ponto de que dá vontade de você jogar. E foi o que aconteceu comigo.
Ai, que delícia, gente.
Esse sentimento, Arthur, de estar empolgado de novo com alguma coisa, tipo, acendeu de volta o coração de Arthur Eloy, gente. É isso.
É raro. Eu que estou morto por dentro.
Exato. Mas, ó, vou dizer que aqui na descrição do episódio tem a crítica escrita pelo Arthur, mas também tem um vídeo de entrevista feito pela Thay. A gente foi convidado, né? O Prime convidou a gente pra uma viagem lá pra Nova York pra entrevistar o elenco, assim, cara crachá na cara do... Pessoalmente, foi muito legal. E a entrevista
tá
super
dizer,
legal.
Eu assisti... Isso que eu ia falar. Eu assisti a entrevista, ficou super legal. Enfim, é isso.
Mano,
assistam,
ficou,
porque tá
ficou...
muito...
Demais. A Thay, primeira entrevista em vídeo da Thay, né?
Pra séries, né? Porque
pra
a Thay tá sobre videogames, né? Então, a Thay tem várias entrevistas do universo de jogos, e aí surgiu uma série que é de universo de jogos. Aí a gente falou, Thay, oportunidade perfeita pra você.
Mandou muito bem essa entrevista, está excelente. E como fã de Fallout, eu assisti também com um sorriso na cara. Muito feliz que a Thay chegou perto do Kyle MacLachlan.
É isso, Kyle MacLachlan perfeito, tá? Senhorzinho mais querido de Hollywood inteira. Fofíssimo, elenco fofíssimo, todo mundo amorzinho e ficou muito legal a entrevista, a gente assista.
Então é isso, gente. Arthur, muito obrigada por trazer um tostão de empolgação, inesperadamente um tostão de empolgação de Arthur Eloy nesse bloco, mas muito obrigada e a gente segue esperando a confirmação de uma segunda temporada, né? Tem muitos rumores, o pessoal já está trabalhando, só falta sair os números e o Prime confirmar, é basicamente isso.
Mano,
né?
Se não confirmar uma segunda temporada, eu vou simplesmente visitar o escritório da Amazon e me matar na frente deles. Porque...
Que horror, não.
Não, não vai fazer isso, não, tá proibido.
Porque a última cena dessa série, pelo amor de Deus, assistam, que essa foi o momento onde eu gritei de emoção. Não vai significar nada pra quem não julgou as coisas, mas puta que pariu.
Eu acho que, inclusive, precisa ter uma explicação, tá? Fica aqui encomendando uma nota pra você, explicando a cena final de Fallout.
Está sendo feita, Priscila é Ganico.
Vai estar aqui, gente. Vai estar tudo aqui. Tipo, vai na descrição, você tá no agregador, e qualquer agregador que você tiver, viu? A gente deixa os links bonitinhos lá pra ser esse complemento ao cast. Então, e também, ó, vou já fazendo sempre o merchan sempre, está lá no grupo do Telegram também, pro pessoal discutir, conversar sobre a cena final.
Sim.
Então, vão lá no grupo do Telegram, que é um safe space pra você bater esse papo. E nós estamos lá também. Arthur vai estar lá comentando também. Então, é uma troca super legal. Muito obrigada, Arthur, por esse momento, por esse bloco. Foi muito bom. Muito bom ver você empolgado.
Nós, não se acostumem.
Galera, vim falar um negócio importante e super legal, porque aqui no Jovem Nerd Universe, nós produzimos conteúdos de várias formas diferentes e, além dos podcasts que você já tá aqui ouvindo, nós temos também o canal de Jovem Nerd no YouTube.
Exatamente, Cakes, tem muita coisa legal por lá, como, por exemplo, o Nerd Player, que rola todas as segundas-feiras, sempre com uma gameplay divertida de algum jogo. Inclusive, eu já participei algumas vezes, foi bem divertido, a gente jogou Diablo, já joguei aquele Moving Out, que era um jogo de, tipo, um overcooked de mudança, assim, caos, terrível, assim, maravilhoso, destruição.
E eu vou te falar, eu sempre assisti o Nerd Player e eu não era gamer, mas mesmo assim é divertido, porque o rolê é que a interação da galera é muito legal, né? Então, não se sinta tímido se você não é gamer e você quiser curtir o Nerd Player também.
E é um gameplay gente como a gente, 90% do tempo, assim, é um gameplay, sabe, não é gameplay pro player, é um gameplay humilde,
humilde,
entendeu?
Na humildade.
Divertido.
Exatamente. Exato. E, ó, a gente tem também o Nerd Office, que é um clássico da grade de programas de Jovem Nerd, e justamente junto com o Nerd Player, eu sempre acompanhei o Nerd Office, mesmo antes de trabalhar aqui em Jovem Nerd, porque lá tem muita entrevista, curiosidade de cultura pop, tem os famosos tops, que são muito bons, e o momento que vocês amam, que é o Trailer Office, né, com análise de trailers da semana e muito mais. O Nerd Office, assim, é parada obrigatória de toda quarta-feira pra você se inteirar de coisas da cultura pop.
E pra eternizar os momentos mais icônicos, aqueles mais memoráveis, aqueles mais Coca-Cola de Braguinha, sabe?
Sim.
Do Nerdcast, a gente também tem alguns cortes dos episódios, né, o Nerdcast Stories aí, que são feitos no nosso jeitinho, né, gente? Não é simplesmente um corte do programa, ele é feito todo ilustrado, todo animado, pra você relembrar junto com a gente os melhores momentos, os momentos mais malucos que já foram contados ali no podcast, né? E eu vou dizer que tem alguns que nem quem participou lembra como aconteceu, assim, como o assunto chegou até ali, o que eu acho que é a melhor parte.
Sim.
Os cortes saem toda sexta-feira no YouTube de Jovem Nerd, no TikTok e nas redes sociais do Jovem Nerd e do Azaghal também. Então, gente, pra vocês ficarem a par de tudo que acontece nesse nosso universo de Jovem Nerd, é só clicar no link aqui da descrição, se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações para não perder nadinha.
We use music to make us whole. To balance the fractures within ourselves.
Tivemos uma última semana aí movimentada, já falamos aqui sobre série de Fallout, agora a gente vai falar sobre Coringa, Delírio a 2, Coringa 2, o novo filme do querido Joker, o palhaço. E pra falar sobre esse primeiro trailer que deixou a gente com muitas teorias na cabeça, temos aqui Pedrinho Siqueira. Seja bem-vindo, Pedrinho.
Olá, Kix. Olá, Pri. Eu tô aqui coringando muito porque os estúdios, como se fosse pouco o trabalho que a gente já faz, eles inventam evento e tem essa tal de CinemaCon agora que estão fazendo pra lançar tudo, inclusive o trailer de Coringa 2.
Exatamente. Bom dizer que a CinemaCon, ela existe há muito tempo, mas ninguém dava bola porque ela acontece há uns 2 meses, 3 meses, uns 2, vai, antes da San Diego Comic Con, então ninguém soltava nada na CinemaCon. Eu acho que ninguém liga mais pra San Diego, e aí os outros eventos agora estão ganhando tração, e uma das grandes novidades desse evento foi o primeiro trailer do Coringa 2, que finalmente, né, Pedrinho, a gente, tipo, tá muito tempo esperando coisas palpáveis sobre Coringa pra teorizar e tal, e agora finalmente temos um trailer.
Pois é, finalmente temos um trailer, porque antes a gente tinha as fotos vazadas, né, do set de gravações, tinha dança, tinha Lady Gaga dançando lá, tinha um monte de protesto, etc. Agora a gente consegue ter algo mais tangível, né, pra teorizar. Eu queria começar destacando que esse trailer já começa trazendo algumas novidades pro universo do Coringa, porque, pelo que parece, ele vai apresentar um Arlequina um pouquinho diferente, né? A gente conhece muito dos quadrinhos, até da versão que foi pro cinema, da Arlequina, que é psiquiatra do Coringa, ela vai tratar ele no Arkham, e aí eles desenvolvem essa relação tóxica, uma relação meio bizarra, assim, de paciente e médica, que acaba virando romance. Mas agora, pelo que parece, ela vai ser uma paciente do próprio Arkham também, né? Esse Bad Romance vai nascer lá no sanatório mesmo.
Exatamente. Temos teorias aí, né? Se é isso mesmo, ou se a doutora Harley Quinzel está enganando todo mundo, não sabemos. Porque o trailer deu uma pista, né, Pedrinho, de que várias coisas que estão acontecendo ali estão no plano das ideias, ou na cabeça dos dois, uns negócios meio... Até a parte musical mesmo parece que está acontecendo meio, tipo, não de verdade. Não dá pra saber o que é real nesse trailer, né?
Eu acho que essa é uma questão, talvez a questão mais polêmica desse filme, né? Porque se ele é ou não musical, porque isso era um rumor que a gente vinha ouvindo há anos, assim, acho que desde que o filme foi anunciado. Muita gente falava que vai ter sequências musicais, mas não vai ser bem um musical. E aí nesse trailer, como você falou, que a gente vê que eles estão lá juntos no Arkham, e a música, as sequências de canto, de cantoria e tal, são meio que uma fuga da realidade deles, talvez. A própria relação deles, você consegue ver que tem uma cena deles dançando meio que num casamento, assim. Depois tem eles dançando num letreiro que diz Hotel Arkham. Eu acho que vai ser meio que uma dramatização da relação dos dois, assim. Que eles se conhecem, eles se apaixonam, eles se casam no Arkham, vivem uma lua de mel no Arkham. Até eles fugirem, talvez, não sei. Talvez a gente veja eles tocando terror em Gotham também. Mas eu acho que tudo vai ser costurado nessa questão do musical. Porque, inclusive... Na apresentação do trailer da CinemaCon, perguntaram pro Todd Phillips, que é o diretor do filme, se vai ser um musical ou não. E ele deu uma resposta meio que se saindo aí, dizendo que é, mas não é. Ele falou assim, ó, nunca pensamos exatamente nesse termo de musical. Eu gosto de dizer que é um filme no qual a música é um elemento essencial, mas não é um filme tão diferente do primeiro. O Arthur tem a música...
Desculpa, pode... Eu tô só reclamando aqui mesmo. Eu não queria atrapalhar essa explicação. É só tipo... Faltou coragem.
Pois é, parece uma resposta um pouco meio segura, porque tem esse medo, assim, de dizer que as coisas são musicais, né? Tipo, Wonka, Meninas Malvadas, são filmes que saíram recentemente, que são musicais, mas que não foram vendidos por musicais. Então, Hollywood tem esse medo, que eu não sei porquê, porque musical sempre vendeu. Tem vários exemplos de musicais de sucesso, sei lá, Mamma Mia, Hairspray, Chicago... Mas é isso, eu acho que estão escondendo, estão seguindo essa cartilha de não revelar que é um musical mesmo até a estreia do filme. E ele ainda soltou essa meio que para não perder o público que ele já tem, né? Dizer que não, gente, não vai ser tão diferente assim não, calma, vem pro cinema.
Eu gostava de quando era um musical, mas eu entendo que eu sou o contrário do público, assim, basicamente, então... Tá tudo bem.
Exato, tem tido até uns negócios em redes sociais, assim, threads, em TikToks, Instagrams da vida, falando mal de musicais. Então, acho que alguns estúdios estão aí com medinho, né, de botar esse pé e falar que esse filme é um musical. E sendo um filme de herói, né, que o público é muito chato com algumas coisas de... cravar um gênero diferente dentro do filme. Então, eu acho que é uma estratégia que a Warner teve, até que o Pedrinho falou com o Wonka, né, de não nomear o filme como musical. Aí deixa aí, né, tipo, ah, tá bom por mim. Eu espero muito que seja um musical, espero muito que tenha dança, espero muito que eles cantem o roteiro inteirinho. Então, assim, sinto muito você que não gosta de musicais, você está errado, porque eles são bons no geral.
Mas você que não gosta de musicais, assim como a Cakes falou, eu acho que muito do que a ideia que a gente tem de musicais são esses filmes, assim, que, tipo, a pessoa se levanta pra pegar alguma coisa pra comer, ela faz isso cantando, sabe, anunciando o que vai fazer por meio de uma música. E pelo que a gente está ouvindo do Coringa 2, não vai ser bem esse o caso, porque eles vão pegar meio que canções que já são parte do imaginário, assim, são canções conhecidas já. Tanto que o primeiro trailer já tem uma música que é What the World Needs Now Is Love, O Que o Mundo Precisa Agora é Amor, que é uma canção que já é famosa, assim. Então, eles definem mais como um musical meio jukebox. Vai ter números musicais de canções que já existem. Então, eu realmente acredito que essa parte musical vai ficar mais limitada a essa dramatização do romance do Coringa com a Arlequina. Talvez as cenas dele... deles pirando juntos. O delírio a dois mesmo é que vai ser representado dessa forma musical.
Eu acabei de perder 90% do meu interesse no filme. Gostaria de deixar aqui bem claro que eu tava aqui perguntando, gente, será que eu consigo assistir o dois sem assistir um? Mas aí o cara vira e fala assim, ah, vai ser, né, enfim, não vai ser tão parecido, não vai ser, vai ser mais parecido com o primeiro. Aí eu já fiquei, tipo, tudo bem, vai. Não sou contra Coringa, tá, gente? Ao contrário de outras arrobas.
Até tenho amigos que são Coringa.
Mas não é assim, eu não tenho estômago pra esse tipo de filme. Provavelmente, depois desses esclarecimentos aí, provavelmente continuarei assim.
Eu vi o primeiro e eu acho, tipo, Coringa, pra mim, é um filme que ele existe. Olha assim, fala, um filme de personagem, de quadrinhos. Não vou nem dizer que é um filme de herói, né? Porque não é necessariamente isso. Mas ele nem me agrada, nem me incomoda. Pra mim é um filme, olha ali, um filme. Aí o 2 me chama a atenção pela Lady Gaga. Porque a Lady Gaga é muito... Ela tá, assim, muito maluca nesse rolê de atuação. E tipo, falando que viu os fantasmas das pessoas que ela tá atuando. Eu falei, eu gosto dessa energia caótica. De trazer essa aspiração pro cinema. Porque as pessoas... são muito chatas e monóculos com cinema, então vai, Lady Gaga, pira aí, faz uns negócios meio maluco. Então, e eu sinceramente curiosa pra ver uma versão live action diferente da Arlequina, diferente da Margot Robbie, que é uma versão que eu gosto, mas eu já conheço, já sei como funciona e tal, então acho que gosto de pensar numa versão nova da Arlequina, mais doida da cabeça, sabe?
Mas assim, não querendo ser essa pessoa, mas já adiantando que inevitavelmente vai acontecer, vocês acham que vai ser melhor a Arlequina da Margot ou a Arlequina da Gaga?
Eu vou gostar das duas, provavelmente, que igualmente.
É,
eu sou muito
competição
Little Monster
feminina.
Eu gosto muito
que
da Lady
é isso,
Gaga.
Pedrinho? Pode parar.
Exatamente. Exatamente. Eu vou amar as duas. Eu vou amar demais as duas.
Pedrinho, aqui a gente tem até uma versão. Aqui a gente não escolhe nada. Aqui a gente apenas aceita tudo.
Exato.
E ama tudo, exceto algumas coisas. Exatamente. Exceto que a gente odeia.
Exatamente.
Eu tô bem curioso pra ver a recepção desse filme, porque o primeiro foi lançado em 2019, já tem quase 5 anos, que é muito doido. E ele, apesar de ser um filme que não tem nenhuma ligação com o universo DC maior do cinema, ser para maiores e tudo, ter violência e tudo, ele fez 1 bilhão, né? Foi um puta sucesso de bilheteria, assim, pra Warner. Tanto que o orçamento do primeiro Coringa ficou entre 55 e 70 milhões. O orçamento desse Coringa 2 é de 200 milhões. Então a Warner tá apostando alto mesmo nesse filme.
Metade disso é o salário da Gaga, tá?
É.
Desse aumento aí.
Eu tô curioso pra ver não se ele vai segurar esse hype do primeiro filme, mas também se essa parte musical, no fim das contas, vai mesmo fazer sentido, vai agradar o fã, vai servir a trama. E também ele tá num ponto muito curioso da história da DC no cinema, né? Porque ele tá saindo bem antes do reboot total, que não é total, do James Gunn. Mas ele também sempre funcionou meio que sozinho ali, tem a parte dele do universo DC.
Sim.
Então, eu tô com altas expectativas. Esse trailer me deixou bem empolgado. Gostei das várias partes, assim, do Coringa sorumbático cantando, assim. Achei bem estiloso mesmo.
Sorumbático.
Então, tô ansioso.
Pedro tá gastando as palavras difíceis aqui no podcast, Camila.
Eu gasto as palavras sempre.
Tá gastando. Sorumbático.
Pô, é um filme que corre por fora. Que bom que ele corre por fora. E eu acho, até só pra gente encerrar o bloco também, eu acho que ele vai ter uma boa bilheteria. Eu não sei se as pessoas vão se agradar do musical, mas eu acho que esse Coringa do Joaquim Phoenix, ele se tornou um movimento cultural, assim. Tanto que a gente fez uma lista que só o trailer já rendeu muitos memes. Porque mesmo, tipo, mesmo quem não gosta ou alguma coisa assim, é meio impactado pelo Coringa, pelo trailer de Coringa 2, aí vem os memes, tem a cena lá da Lady Gaga apontando uma arma pro Coringa, e a gente, tipo, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Um bad romance? Assim, tipo, gera muita coisa. Eu acho que mesmo que o filme em si não agrade, ele gera muito burburinho quando tem algo sobre ele. Então, acho que isso pode ser refletido na bilheteria também. Pedrinho, muito obrigada por vir aqui conversar sobre Coronga com a gente. Estamos lá no grupo do Telegram, sempre falando de Coringa, né? Acho que metade da semana é do, tipo, memes do Coringa.
Sim.
Tem sido divertido.
Eu que agradeço o convite, que Cipri. É sempre uma boa oportunidade de coringar no podcast. Estamos coringando na vida real, vamos pelo menos monetizar. Exato. A coringada.
É isso.
Beijo pros ouvintes, em outubro a gente descobre.
Galera, eu vou dizer que eu gosto de ser arauto de boas notícias. É uma sensação muito boa. É muito gostoso, né, Pri, dar boas notícias?
Ah, é ótimo. A gente adora.
Exatamente. E hoje eu vim dar uma ótima notícia pra você que tem o Switch, porque o jogo Huff Gunner está disponível oficialmente para o console da Nintendo. Pri está feliz também, né?
Sim, sim. Isso que eu ia falar. A gente está muito feliz porque a nação nintendista é muito forte, né? A gente sabe que ali é uma grande força da natureza. Inclusive na redação do Bunker, tá? Fica aí a informação. Vou jogar aqui no ar. Mas a gente está muito, muito feliz e muito contente de ter o jogo disponível nessa plataforma agora também.
Exatamente, Pri. Lembrando aqui, né? Vocês ouviram a gente falar muito sobre o jogo Huff Gunner, mas é bom lembrar que ele é um deck builder roguelite, ou seja, você monta um deck de cartas ali pra avançar no game e vai enfrentando vários desafios, que inclui morrer às vezes, mas não desanime quando você morrer, tá? Porque você volta mais forte, com mais conhecimento, e aí você continua sua jornada de formas mais interessantes ali.
E também é uma ótima porta de entrada, caso você ainda não conheça o universo de Gunner, né? O jogo te explica tudo pra começar. Caso você também não conheça esse estilo de jogo, né? Enfim, roguelite, deck build, eu ia falar rogue build e deck light, mas vocês entenderam. Caso você também não conheça o jogo, ele é uma ótima porta de entrada pra você justamente se habituar ali e desvendar todos os mistérios do gameplay. Não precisa ter conhecimento prévio nenhum, beleza, galera? Então é isso, gente. Espero que vocês aproveitem muito que Huff Gunner finalmente chegou à Nintendo Switch. Se você quiser saber mais, né, tá, tem tudo aqui no link que a gente deixou aqui na descrição. Bora comemorar, galera! Eu acordei a Maia. A Maia está sem. Estava dormindo aqui plena do lado da mesa do computador.
Nossa, você vai tomar um arranhão, Priscila. Ela não vai dar esse arranhão agora, ela vai guardar pro momento em que ela estiver distraída, aí ela vai te arranhar.
De noite, meia-noite te conto, disse Maia.
Meia-noite eu te arranho, disse Maia.
Eu vou, inclusive, aproveitar pra cortar as unhas dela, né? Porque é necessário. viemos aqui para comentar sobre ele. O maravilhoso, inigualável filme de Haikyuu que vai chegar ao Brasil, vai sair nos cinemas. Eu estou muito feliz, muito empolgada que teremos aí meus meninos no cinema. Mesmo que não seja o que a gente queria, né? Porque, enfim, eles resolveram adaptar os últimos arcos do mangá em dois filmes, ao invés de adaptar no
anime regular, como é o nome disso, né?
No uma anime série regular. Animada, né? Com vários episódios e tudo mais. Então, é um gostinho agridoce aí, porque, pô, queria muito ver, assim, 75 mil episódios de Haikyuu mais, até porque o mangá já acabou, então, tipo, essa é a única alegria que resta, né? Nossa, que depressão, né? Mas, enfim. Mas o filme vai chegar no Brasil, foi anunciado, já tem data pra estrear dia 30 de maio aqui nos cinemas brasileiros. Eu estou muito empolgada, tô aqui vendo que roupa que eu vou, já me preparando psicologicamente pra gritar
no cinema. Com o uniforme de qual dos times você vai, né, Pri? Porque você
Exatamente.
Tá dos dois agora, você tem camiseta
Exatamente.
Dos dois.
Exatamente. Eu, inclusive, tenho os dois mesmo, é tipo, um da Karasuno e um do Nekoma, então, tipo,
sim.
É
inclusive,
isso.
A gente deu de presente pra Pri, a gente se juntou, bastidores do Bunker, demos de presente
bastidores
pra Pri. No aniversário dela, a gente deu uma camiseta
Sim.
de Haikyuu, então ela, pra ela estar devidamente uniformizada. E, gente, assim, ainda como bastidores do Bunker, vocês não têm noção do quanto torcemos pra chegada desse filme, porque ele já estreou no Japão, e aí a gente às
estreou
vezes nas
em fevereiro
redes...
no Japão, é.
Exato, e a gente nas redes sociais já viu o pessoal assistindo, o pessoal indo no cinema, e a gente assim, Crunchyroll, Sony, vamos lá, a gente,
Alguém,
Pri, estávamos
favor,
assim,
socorro.
Tipo, a gente prepara um PPT, uma apresentação de por que trazer o filme de Haikyuu. E a CinemaCon, falamos sobre ela já nesse cast, trouxe essa boa notícia que o filme vai chegar nos cinemas. Então é bom dizer, você otaku, que gosta de Haikyuu e tal, vamos prestigiar, fazer uma bilheteria boa. É muito bom a gente mostrar que estamos interessados em filmes de anime no cinema, porque tá rolando muito aqui no Brasil, estou muito feliz.
Sim,
porque,
eu
inclusive,
também.
Vai ter o filme de Spy Family este mês. Então, estamos felizes que estão chegando coisas, então vamos prestigiar no cinema. E esse é o momento da Pri feliz. É isso.
Eu estou muito feliz, gente.
Estava assim no nosso doc em que juntamos as pautas, estava assim, comemoração.
Exato.
É isso.
Qual é o assunto desse bloco? Comemoração. É basicamente isso, assim. Dá pra comemorar também você que é fã de anime de esporte, mas daí não vive só de Haikyuu. Nem só de Haikyuu vive o anime de esporte, né?
Olha só.
Então também teremos o filme, vale a pena dizer que a gente também vai ter o filme do Blue Lock nos cinemas. Blue Lock aí, pra quem não sabe, é o anti-Haikyuu. Se Haikyuu está de um lado, Blue Lock está de outro. São os dois pontos. Não, falando muito
eu
sério.
Eu amei essa definição, de verdade.
Muito sério, porque Haikyuu é super sobre trabalho em equipe e Blue Lock é super sobre você ser o melhor de todos sozinho. Então tá cada um numa ponta ali do espectro. Os dois têm seus méritos, suas coisas. E além do Blue Lock, The Movie Episode Nagi, que vai aí provavelmente focar no personagem Nagi, que inclusive fica aí, eu vou deixar aqui o meu parênteses, que tem ali o chip dele com o Leo, que é perfeito, tá? Eles são o melhor casal, eu não aceito outro chip de Blue Lock. E também vamos ter o filme de Overlord, The Sacred Kingdom, nome chique. Overlord é um anime que eu comecei a assistir, Camila, e eu não terminei. Mas eu tinha gostado do primeiro episódio.
Show. Tá bom. Já é bom. O primeiro episódio é o momento. É ali o momento
exato, pra
pegar. E aí eu já vou até pegar o gancho do que a Pri falou sobre primeiros episódios. Porque a gente teve o encerramento da temporada primavera que acabou?
Foi.
Não, a temporada de inverno.
Não, foi verão. Foi o nosso verão, o inverno deles. Muito
Exato.
Confuso, tá, gente? Esse negócio de hemisfério aí é complicado.
É estação trocada, gente. Pensa na estação que a gente tá lá, é o oposto. Então, eles terminaram a temporada de inverno e tivemos aí, enfim, falamos muito sobre Frieren, sobre Apotecária e tal. E a gente começa agora a temporada de primavera e uma das grandes estreias é Kaiju número 8, que teve o primeiro episódio lançado na Crunchyroll, teve lançamento simultâneo no fim de semana, e depois já ficou disponível na plataforma, dublado já, também, pra quem gosta. Achei isso muito legal. E Priscila, eu amei essa estreia. Falando de bons primeiros episódios, como você falou de Overlord, Kaiju número 8 começou muito bem, né? Ele é um anime que mostra, como o nome diz, um Japão que sempre tá sendo invadido por Kaijus, então você tem essa ameaça constante ali. E você tem a equipe dos chamada terceira divisão, que é a equipe das pessoas que são responsáveis por matar esses kaijus. Então, meu Deus, chegou um kaiju, vamos chamar as divisões, a primeira divisão, a segunda, a terceira, enfim, as pessoas que matam. E aí depois, Pri, fica lá um cadáver de caju no chão, no meio dos prédios, na avenida, sujo tudo, sangue pra tudo que é lado, e aí você tem a equipe de limpeza. E a gente acompanha um personagem que faz parte da equipe de limpeza de caju. Então ele tá lá serrando perna, que é serrando intestino de caju, limpando sangue, jogando a mangueirada ali no sangue, pras pessoas voltarem à vida normal delas, né? E esse personagem, ele é o protagonista, né, da série, e ele é muito bom. Ele é muito bom. Acho que pra mim o grande ponto é que eles conseguiram apresentar bem esse personagem. Deixa eu até pegar o nome dele aqui, certinho. É o Kafka. Inclusive, nome muito...
Que nome incrível.
É um ótimo nome, o Kafka, porque ele faz parte dessa equipe de limpeza ali, e ele sempre tá pensando, pô, eu deveria ter feito parte do pessoal que mata os cajus, que é onde tem toda a glória, né? Ninguém liga pro pessoal que faz a limpeza depois. Quem passa na TV é quem matou o caju e salvou a cidade. O cara que limpa, ninguém liga pro cara que limpa. E aí você já começa a simpatizar com o personagem a partir disso, né? Porque ele fala muito dessa rotina. E aí no final do episódio piloto, Pri, acontece um bagulho muito importante com ele.
Não me conta, não me conta.
Não vou falar
mais
o que
assim,
acontece, mas é a grande mudança do personagem, e junto com isso, com toda essa parte de invasão de caju, o anime é muito bem humorado também. E eu fiquei muito surpreendida com isso, porque acontece umas coisas que você fica, meu Deus do céu, e aí parece, sabe, aquela animação meio... engraçado assim, com os personagens meio tipo, o que está acontecendo? E você também tá fora da tela, o que está acontecendo? Então, eu achei um ótimo piloto. E aí, até fazendo uma comparação com o Solo Leveling, fez o que o Solo Leveling não fez, tá? Que é você gostar imediatamente da história. Eu cheguei no final, episódio 23 minutos, gente, de anime, e parecia que eu conhecia aquela história há muito tempo. Eles conseguiram construir em 20 e poucos minutos uma coisa muito reconhecível pra você se identificar com o personagem e falar, olha, esse mundo é assim, isso aqui está acontecendo, vamos contar essa história. Eles foram muito bons em sintetizar em um episódio tudo que você precisa saber pra gostar da história. E eu falei, pô, isso foi uma boa estreia. Estou muito feliz. Vai ser um anime que eu vou acompanhar aí na temporada. Então, já temos... É um dos mais aguardados, porque o pessoal elogia muito o mangá de Kaiju número 8,
ah,
né, Pri?
Ah, sim, sim.
O pessoal fala muito bem do mangá. Então, ele já chegou hypado. E eu acho que fez jus ao hype.
Muito interessante. Ó, bom saber aí. Tá mais um que eu vou colocar na minha watchlist. Até pra poder comentar com você aí fora dos holofotes.
Sim.
Pra gente confabular aqui nossas confabulações otakus.
Exatamente.
Mas, nossa, bem interessante, viu? Gostei. Estou curiosa e
isso
vou atrás
disso
mais um pouco.
Isso que você não sabe o que vai acontecer. Porque quando acontece o que acontece, você fica... What the fuck is happening? É um momento muito bom. E já no piloto, então também eles não guardaram viradas, assim. A virada já é no piloto, pra você dali, você termina e fala, ok, eu quero saber o que vai acontecer. Quero saber o que vai acontecer a partir de agora.
Eu também fiquei sabendo, Camila, falando nas nossas confabulações fora do offline, né? Fora do cast aqui. Fiquei sabendo que você terminou de assistir um anime recentemente.
Priscila, então, eu fui assim, falando sobre coisas que as redes sociais bombardeiam, a gente foi bombardeada quando começou o mês de abril com todos os otakus fazendo um vídeo falando, meu Deus, chegou o mês de abril, é o mês da gente ficar triste e reassistir Your Lie in April, que é um anime que saiu em 2014, faz 10 anos que saiu.
Ai, que horror, por que você fez conta?
Porque eu fiquei muito de cara quando eu descobri, porque eu falei, meu Deus, faz muito tempo que saiu, porque a qualidade do anime é muito boa, inclusive.
E ele é muito lindo, é?
Exatamente, isso que eu ia falar, tecnicamente, ele é muito mais bonito do que muito anime que tá saindo agora.
Pois é, menina, você vê que coisa.
Eu achei que era mais novo, inclusive, mas é um anime de 2014 que conta uma história fechada e tem esse rolê de ser em abril, do mês de abril, né, a sua mentira em abril, Your Lie in April, então... É um negócio
e
do
o nome,
mês.
E dessa vez, eu gostaria de dizer que o nome em japonês, que é Shigatsu wa Kimi no So, também significa Your Lie in April. Eles traduziram o nome. Nem sempre acontece de traduzir o nome direito. Mas esse tá traduzido, tipo, pé da letra, assim, sabe?
Exatamente. São um pouquinho mais ali de 20 episódios que eu assisti muito rápido. Acho que eu assisti uma semana, porque eu estava Eu não saio de casa, Priscila, não tenho vida social. Então eu fico só assistindo coisa, entendeu? Esse é o segredo. Não ter vida social. E você assiste muita coisa quando você não tem vida social.
Eu preciso testar esse modelo de vida aí.
Mas a gente já conversou sobre isso. Você é muito social. Até quando a gente vai nos eventos, assim, você tá falando com as pessoas e eu tô tipo, nossa, ela vai precisar falar com mais gente. Eu preciso conhecer todo mundo, meu Deus. Somos esses opostos, ouvinte do lado do bunker, tá? Eu fico, meu Deus,
às
pessoas. Eu tipo, nossa, pessoas. E a Priscila, yay, pessoas.
É, aí quando a gente vai nos eventos juntas, assim, é sempre bem divertido.
É bem divertido.
Mas enfim.
Aí como eu maratonei, e é uma história que é muito bonita e também é muito triste. Então eu deixo o disclaimer que eu fiquei um pouco na bad. Teve vários momentos que eu fiquei muito na bad, então eu deixo o disclaimer que se você estiver na bad, talvez não seja o melhor momento. Mas ele é um anime que é muito musical também, dessa vez com música clássica. Eu queria falar, Pri, que eu fiz uns paralelos muito malucos na minha cabeça entre Your Lie in April e Butch the Rock. Mas não sei, porque são extremos musicais, sabe?
São.
E, tipo,
é verdade.
Mas tem esse momento do personagem descobrir coisas sobre ele e ter uma catarse no momento da música, que acontece nos dois. Aí eu falei, pô, são núcleos diferentes, estilos musicais diferentes e animes muito diferentes. Mas eles conseguem trazer essa coisa da música ser um catalisador de coisas, sabe?
É, e que na real, assim, é verdade, né? Tipo, se você for, sei lá, parar pra pensar, assim, tipo, muita gente usa a música como uma válvula de escape, como um, né, um momento, assim, de...
Sim,
uma ferramenta pra ajudar na reflexão. Não diria nem que é, tipo, uma ferramenta de reflexão nem nada, assim. Mas é uma coisa que consegue isolar a gente, né? Consegue, tipo, mexer muito com o nosso... humor, né?
Sim.
Com sentimentos, assim. Eu, pelo menos, eu sou do time que, às vezes, que nem eu tava cantando a abertura de Haikyuu no bloco passado, quando começa a tocar, não é uma música triste, começa a tocar a primeira abertura de Haikyuu, eu começo a chorar, porque me traz muito sentimento, porque me lembra de outras épocas, entendeu? Eu tenho, tipo, memórias muito intensas, assim, sabe? E é muito legal isso, ver como o Your Lie in April, o Butch the Rock, o Nana também, o Beck, né, que são todos animes de música, sobre bandas, sobre, enfim, músicos e coisas do tipo, como eles tratam isso também.
Nana é de música? Eu não sabia, não comecei a ver Nana, vou começar a ver essa semana. É de música? Não sabia, estou mais empolgada agora, Priscila. Não sabia
é
que
é de
era.
Banda.
Ai, putz, eu vou começar a ver assim que eu terminar de gravar esse cast.
Gente, ó, exatamente. Nana, você aí, que ouvinte, que tá aí de bobeira, tá meio tipo, não sei o cast. Nana entrou na Netflix. Nana é um anime... Drama mexicano, novela mexicana, entendeu? Desgraça, coisas boas, personagens bonitos, moda, música, amizade de meninas. Assista Nana é muito bom.
Priscila falando palavras bonitas pra te conquistar com Nana, mas eu já tava na minha lista, inclusive, vou adiantá-lo.
Já estava conquistada já, né?
Exato, porque agora que terminou a temporada, eu terminei de ver várias coisas, eu quero ver Dungeon Mesh, que também tá na Netflix e todo mundo está falando de Dungeon Mesh, eu não comecei a ver ainda.
Dungeon Mesh é muito bom, Dungeon Mesh tem personagens que não são magrelos, quebrando estereótipos de beleza, de, tipo, corpos, comida, masmorras, gente besta, yeah, Dungeon Mesh.
Pô, e esse só me conquistou porque as pessoas estão falando pra eu ver, porque quando eu peguei a premissa, eu falei, um negócio de cozinhar dentro das dungeons, não acho que é minha vibe, anime de comida, assim, não acho que não é minha vibe, mas as pessoas estão falando tão bem que eu falei, tá bom, eu vou dar uma chance, vou começar a ver também.
Eu estou para começar a ver o Apotecária.
Boa, boa.
Falaremos sobre isso em off no futuro. O que está me impedindo de assistir Apotecária no momento é porque eu e meu namorado Gregório, a gente assinou o WWE Network pra ver as lutas que aconteceram. E a gente tá assistindo as lutas de WWE.
Mas é bom.
A gente não tá assistindo anime.
WWE é muito bom, é muito bom. Tá, eu não tenho nada contra e eu entendo super, porque é um negócio que quando você começa a ver, é uma batida de carro, Priscila. Você sabe que tem um monte de coisa errada, mas você não consegue parar de ver. É ótimo.
Então,
você,
cara,
consegue tirar o olho
daquilo. O que eu acho mais impressionante, mais, assim, legal de WWE é justamente, tipo, entender como aquelas pessoas estão fazendo aquilo e, tipo, a pessoa se sujeita àquilo, sabe? As lutas, elas são incríveis. Tem, tipo, uns movimentos incríveis. Tem, tipo, umas manobras. Vou falar manobras.
É uma dança,
umas manobras,
Priscila. Eles estão dançando, tipo, eles estão dançando em cima do negócio, assim. É uma dança.
O nível de confiança que você precisa ter no outro, sabe? No seu oponente, é uma coisa insana. Você precisa confiar muito na pessoa que tá ali te dando um soco, sabe? É tipo, imagina uma amizade forjada na WWE, tipo, sabe? Claro que deve ter muita inimizade, porque as pessoas real se machucam. Mas, tipo, Sabe? É outro nível de... Cara, eu não sei nem explicar, assim, mas eu acho muito fascinante. E aí tem esse boneco é ótimo. Mas tem essa pessoa que eu gosto, esse lutador que eu gosto, que é o Seth freaking Rollins. Que ele usa roupas tipo a Lady Gaga, assim, tipo, o lance dele é fashionista, sabe? Uhum. Então ele chega pra lutar com umas roupas que você fala assim, velho, meu Deus, velho, o que que tá acontecendo aqui? E daí, pra mim é muito fascinante ver como um negócio de moda, que eu enxergo como uma coisa que, sei lá, é importante, sabe? É interessante da WWE. Como você vai se diferenciar dos outros, sabe? Com, sei lá, seus músculos, com essas coisas. Beleza, mas tipo, a roupa também é muito importante. As roupas também são muito icônicas, sabe? E aí, esse lutador, ele tá vivendo aí esse momento que ele é, tipo, fashionista, espalhafatoso. E daí ele usa umas roupas, assim, que eu fico, tipo, inacreditável isso, sabe? E ele é casado, Camila. Camila, ele é casado com uma mulher que também é lutadora. E ela é incrível. E o apelido dela é The Man. E eles são o casal mais fofo. Só que os dois são gigantes. Porque os dois são lutadores de WWE. E é muito bom.
A mágica da WWE, gente, é que ela sempre vai fazer uma coisa que você não imagina. Você vai olhar pra tela. E você vai ver dois lutadores ali. E você vai imaginar. Ah, isso pode acontecer assim ou assado. Não acontece de nenhum dos dois jeitos. Vai pra um terceiro caminho bizarro que você não imagina. Então, eu acho divertido porque WWE sempre me impressiona. Sempre um negócio tipo, eu não esperava e não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa deveria ser a frase pra divulgar a WWE, porque é isso, gente. É só umas coisas que você fala. Não, eles não vão fazer isso. Eles vão lá e fazem. E fica legal. Então você fala, ok, não duvida. Você passa a ser uma pessoa incrédula, porque na sua vida você não duvida mais de nada. É muito bom assistir WWE, porque rola um desprendimento total da vida. Você fala, qualquer coisa pode acontecer. Eu posso estar aqui, sei lá, posso sair voando. Por que não? Eles fazem isso na WWE?
Por que
acontece
não?
Do
exato.
Nada? É muito bom. É muito bom.
É muito bom. Enfim, muito obrigada por este momento, abrindo o coração. Eu gosto que, tipo, a Camila ela foi indo pro caminho otaku e eu fui indo pro caminho luta. Tipo, como isso aconteceu, né?
Experimentar coisas novas. Isso que eu falei já pra Pri, isso aqui em off, e já escrevi um texto sobre isso também na minha coluna lá no Bunker, que é tipo, mano, saia da caixinha de ver coisas dos Estados Unidos e da Inglaterra em inglês. Tipo, veja coisas diferentes. E aí, tipo, WWE não é uma coisa que você imaginaria assistir, mas é legal, assiste também. Tipo, saia da caixinha do sempre ver a mesma coisa, sempre ver filme de herói, sempre ver as mesmas séries. Veja outras coisas, é muito bom pra cabeça.
Veja, por exemplo, novela turca. Você que tem aí sua mãe, sua tia, sua avó, algum parente, você que assistiu novela turca no TikTok, a gente tem aqui uma lista de 8 novelas turcas dubladas pra você assistir enquanto você almoça, enquanto você faz o almoço, etc, etc. E a gente tem essa lista aqui,
gente,
muito bacana.
Gente, vocês não têm ideia. A gente está preparando um levante de novelas turcas nesse site. Vocês não estão preparados. Vai ser legal. Começamos com uma lista. Este é só o começo. Vamos embarcar nessa tour. Porque tem sido legal.
Tour turca.
A tour pela Turquia vai ser ótima. Vocês não estão preparados. Eu também não estou preparada. Eu não estava preparada para essa lista. E só que ela segue indo muito bem. Então, é um retrato de que as pessoas querem falar sobre isso. Então, se você não está olhando para novelas turcas, como eu passei muito tempo sem olhar para K-dramas, não fique para trás. A lista está aqui para começar.
E eu acho que isso é muito mais esse atestado do que a gente estava comentando agora, de tipo expandir os horizontes e ver coisas diferentes. Tipo,
exatamente.
A gente está aqui falando de Coringa, tá? A gente vai ver Coringa? Vai? Fallout? Série? Assim? Vai, entendeu?
Mas não só isso.
Seja série, exato. Seja tipo filme. Cara, expanda esses horizontes. O mundo é um lugar muito grande. A gente tem muitas culturas diferentes para a gente ficar preso num eixo só, sabe?
Exatamente. Então é isso, tem muita coisa nova pra assistir, muita coisa nova pra você ouvir, pra você acompanhar, e a gente sempre vai trazer boas dicas aqui no Bunker, sempre que possível.
Exatamente. E eu ouvi dizer também que é bom ficar no hype aí, porque temos aí um negócio
tem uma coisa, vai acontecer, algo vai acontecer.
É algo grande, barulhento.
Recebi uma informação boa, ela é assustadora, mas é boa, então aguenta aí mais 70, não, imagina, não é 72 horas, gente, mas vai acontecer um bagulho que a gente não pode falar, mas a gente vai falar. E é legal. Então fiquem de olho. Posso até dizer que teremos talvez um spoiler no grupo do Telegram quando pudermos falar. O grupo do Telegram vai saber primeiro.
Ele sempre sabe das coisas primeiro, Camila.
Exatamente.
Então, se você não está lá, aqui, ó, eu hoje a Priscila do Merchan, né? Fiz várias propagandas aqui. Você não está no nosso grupo do Telegram? Entre no nosso grupo do Telegram. Telegram imediatamente, porque primeiro ele é muito legal, segundo porque a gente fala as coisas tudo antes lá.
Exatamente.
No geral. E porque a gente tá lá pra bater papo com vocês, cara. É isso.
É. Algo se aproxima no horizonte e vocês vão saber. Vai ser legal. Estou empolgada.
Eu tô muito empolgada.
Vai ser muito legal. Estamos muito hypadas, né, pessoal?
Estamos muito hypadas. Hypadas, assim, um hype imenso. O hype gigantesco, o hype, assim, destruidor de cidades, entendeu?
Exatamente. Eu gosto isso. Muito que ninguém faça absoluta ideia do que a gente tá falando. E a gente tá muito, meu Deus, vai ser muito legal, aguarde. Vai ser legal, gente. Então, boa semana pra vocês. Obrigada por nos ouvir aqui até o final deste programa. E semana que vem estamos de volta, né, Pri? Quem sabe a gente já pode falar alguma coisa semana que vem. Quem sabe?
Opa!
Quem sabe,
assim
não sei.
Que puder, assim que puder, estarei falando.
Exatamente.
Quando não posso, fica aí o mistério.
Fica o mistério.
Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês e até semana que vem.
Beijos!
Programa editado por Doug Bezerra.